programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana!
Bom fim de semana!
Bem-vindos a mais um Primo, um programa realmente incrível, mas obtuso. Pá, e hoje sinto-me particularmente bem, porque hoje vamos falar de... Não que das outras vezes não falo de coisas sérias, mas hoje é um primo mais político.
É sim, isso, senhor. Mas quando nós recebemos o livro que estes dois autores jornalistas, não vamos dizer já os nomes, escreveram, pá, foi daqueles casos em que o livro chegou, eu folhei algumas páginas e disse imediatamente: pá, eles têm que vir ao Primo. Eles têm que
a mim bastou-me olhar para a capa. Olha para a capa e disse: eu quero esta malta no Primo. Está uma capa bonita. Tem crachás.
E depois falem disso, eu tenho uma história com eles.
Já vais contar. Tens pronto a tua rima?
Com a revista onde eles trabalham. Okay. Bom, vamos então a isso.
Vamos a isto, ok?
Estás
pronto?
Sim.
É pá, muito bom, desculpa. Afasta o microfone. Ok, um pouco extra.
Eu tenho poucas horas de sono hoje em que estamos a gravar isto, ok? Foi o lançamento do livro do Homem que Mordeu o Cão. Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa, tem números musicais. Os indivíduos que hoje aqui estão já me puseram de saltos altos. O Miguel Pinheiro e o Gonçalo Bordal Pinheiro escreveram agora um grande livro chamado A Máquina do Poder. Pá, eu dormi pouquíssimo.
Esse posto rimar, pá!
Eu dormi pouquíssimo e andei em busca do que rimasse com altos e não encontrei.
Porquê não foste poeiro?
Podia ter dito: de políticos estamos faltos, numa homenagem ao Cebolinha, mas resolvi ser informativo e então pus aqui a verdade. O Miguel Pinheiro e o Gonçalo Bordal Pinheiro escreveram um grande livro chamado A Máquina do Poder. Pronto,
e agora deixa um pouquinho de tempo para a minha rima.
Vai.
Falta de vitamina B1 dá origem ao beriberi, mas música fofinha hoje é com a menina Sherry. Estás a ver?
Boa,
assim,
é, pá, rimar. Sim,
não, que não falta.
É rima de alguém.
Cala-te. 1, 2, 3 e programa é incrível, mas obtuso. Que vier é um amigo, não quer é um intruso.
Programa é espetáculo para filhos e pais. Temos que conversar em números musicais. Então hoje é mais rápido.
E números musicais. Olé!
Bem-vindos, Pinheiros.
Oh, Pinheiros. Pinheiro Brothers. Miguel e Gonçalo, muito obrigado por terem vindo. Isto é pura das verdades. Mano. Assim que o livro chegou às nossas mãos, dissemos: nós queremos esta malta no Primo, até porque vocês fazem uma coisa que acho eu que é inédito, que é vocês mergulharam, a palavra certeza, e estiveram ali imiscuídos dentro das campanhas nas últimas eleições europeias. Agora, o que eu vos pergunto é: porquê que isto é uma coisa que acontece há muito tempo nos Estados Unidos? Desde 84, acho que é na Newsweek que os jornalistas seguem as campanhas dos dois candidatos presidenciais, sendo que fazem o pacto que vocês também fizeram, que é não divulgar nada à campanha contrária. Duas perguntas numa só. Como é que demorou tanto tempo a fazer isso cá?
Como é que eles aceitaram?
E a reação dos partidos, neste caso do PS e da Aliança Portugal, portanto a coligação PSD-CDS, quando vocês bateram à porta ou enviaram um e-mail ou ao telefone e disseram: olha, temos aqui uma ideia, que é: vamos acompanhar-vos 24/7.
Porquê é que demorou tanto?
Sim.
Não sei. No nosso caso demorou porque não pedimos antes. Acho que é a razão mais fácil. E eles aceitaram logo. Portanto, não foi assim.
Ou seja, seria de esperar que tinha havido uma resistência de alguma forma, tipo, alguma desconfiança.
Foi mais fácil no PSD e no CDS. Acho que foi um bocadinho mais difícil no PS. O Gonçalo pode falar sobre isso. Mas genericamente foi muito fácil, não é? Foi facílimo. Eles aceitaram logo.
Porquê que eles aceitaram tão rapidamente? Acharam que poderiam tentar esforçar-se em passar uma imagem? Vamos aqui passar uma imagem fixe. Ou o que é que tu achas?
A minha justificação que me deram foi: isto pode ser muito mau, mas como nós não temos nada a esconder,
okay,
vamos fazer. Pronto. Esta é a versão. Fadas
sim.
Agora, de facto, correram esse risco, abriram tudo, nós estivemos em todo lado, não é? Foi uma coisa completamente sem barreiras e, portanto, eles correram esse risco. E isso é surpreendente por um lado mas deve-se elogiar. Acho que, de facto, é ótimo para a transparência da vida democrática.
Claro,
que a gente quer.
Gonçalo, PS, o mais difícil.
Não, houve três fases, não é? Na primeira fase foi a fase do telefonema, em que eu lhe ligo. Eu liguei ao assessor de imprensa, né, e disse-lhe: daqui fala Gonçalo Bordal Pinheiro. Ele: ah, olá, estava à espera do seu telefonema. E eu fiquei à espera do meu telefonema: mas como? Pois, eu já estava para falar consigo e tal, não sei o quê. Então como é que combinamos o debate? E eu, mas não há debate nenhum. Qual debate? Não há debate nenhum. Então tinha-me confundido com o assessor da Aliança Portugal, que se chama Gonçalo Vilas Boas, e achou que estava a falar com o candidato. Portanto, houve ali uma primeira fase em que ele estava um bocadinho a tentar redimir-se do.
Gosto de pensar. Isto começa bem.
Logo.
Começa bem.
Exatamente. Estava ali a tentar redimir-se e, portanto, depois combinámos um encontro. Eles, ao princípio, realmente eles achavam que aquilo ia ser uma coisa um bocadinho diferente do que foi a primeira. Quando se fala de... Nós queremos acompanhá-los constantemente, 24 horas por dia e tal. Eles acham, pronto, os gajos querem vir aqui no carro durante um bocadinho e dá-se umas entrevistas e está feito. E, portanto, a primeira reação é positiva, depois a segunda, não é? Quando nós explicamos, não, é para assistir às reuniões, todas as reuniões, estar constantemente no carro, assistir às conversas, preparações de debate, etc. e tal. E aí eles ficam um bocadinho mais renitentes. E ele ficou um bocadinho mais renitente. Mas o PS tinha um problema, que já na altura já era uma bomba relógio, não é? A fazer tic-tac todos os dias à espera de rebentar. E portanto eu tive uma primeira reação boa da parte da equipa de Francisco Assis, que era o candidato, o cabeça de lista. E depois, quando chegou à parte da estrutura do PS, do partido, na Direção Nacional de Campanha, o António José Segura, etc., foi mais complicado.
Em alguma altura vocês sentiram... Ok, eles se calhar aqui não estão a ser inteiramente espontâneos porque estão muito conscientes da nossa presença no universo deles, ou vocês sentiram que eles se soltaram?
Não, acho que no princípio tu tens sempre um bocadinho... O primeiro encontro que eu tive, em que estava só o Francisco Assis, os dois assessores e o motorista também é uma pessoa de confiança dele, portanto está em todo lado, e estávamos nós os quatro, não é? Eles os quatro e comigo cinco, não é? A tomar um café... E ele teve o penso que o tempo todo deve ter aberto a boca duas vezes,
não é? E aí eu pensei, que sim, deve ser aquela coisa assim, qualquer coisa que eu diga.
E aí eu pensei, epá, que isto vai ser uma desgraça. Vai ser uma tragédia. Mas depois o tempo vai passando e eles vão se habituando, não é? É como é um bocadinho Big Brother, não é? Tu tens ali alguém constantemente sempre contigo e vais-te abstraindo. E a certa altura já não há. Já não há noção de que tem alguém ali ao lado, não é? E depois percebes isso à medida que as conversas vão decorrendo e eles vão desabafando e tal. Eu tive alguns desabafos dele no carro, por exemplo, quando foi a história do cartaz, da selfie, em que ele simulou uma selfie, ele estava contra e explode, não é? E diz que vai ligar ao António José Seguro e vai acabar com isto, e vindo daquele lado, sei lá, com o que é que posso contar e tal. E aí tu percebes que realmente já é como se não estivesse ali.
Claro.
Nesse caso, acho que eu ouvi-vos dizer que nesse caso foi a mulher dele que disse: é pá, isto até está giro. Anda para frente com isto.
Foi numa segunda fase. Portanto, numa primeira fase ele diz: vou já ligar ao António José Seguro, e os assessores a dizerem: não vale a pena, não faças isso, não sei o quê e tal. Vindo dali, sei lá o que é que posso contar e tal. Isto é um absurdo, num momento de crise do país, como é que é possível estarmos a fazer uma coisa destas, uma brincadeira com uma selfie e tal. E eu achei, depois quando ele foi para o quarto do hotel aí, eu realmente não consegui estar com ele à noite para dormir.
Claro. Dos limites, sim.
Eu fui dormir.
Eu estive no quarto hotel de Paulo Rangel.
E aí ele deve ter pensado um bocadinho melhor e de facto não ligou no dia seguinte, ia estar com o seguro num encontro e esteve, e o seguro mostrou-lhe logo a fotografia, o resultado final, a ele e à mulher. E eu acho que deve ter havido ali uma ultrapassagem pela direita, né? De mostrar a primeira à mulher, ela disse: ah, eu até gosto. E a coisa acabou por ser aprovada.
Miguel, tu dizias que estiveste no quarto do hotel do Paulo Rangel, tu foste mesmo para.
Fui. A cama estava por fazer.
Mas ele não estava lá dentro.
Não, ele estava. Não,
dentro,
não,
okay.
Não. Não foi. Não foi. Exato. A pedir a uns amigos umas coisas para abrir a porta.
Mas ver o que é que ele tem aqui.
Dá-me a chave do 124.
Vestido de empregado do room service.
Exato, exato.
Doutor Rangel, está aqui o seu pequeno almoço. Não, nós fomos fazer umas fotografias e estavam mais pessoas no quarto do hotel. Mas foi ali no Hotel Tivoli. Os quartos são ótimos do Hotel Tivoli, de facto. Mas era um quarto normalíssimo.
Normalíssimo?
Normalíssimo.
Okay.
Normalíssimo. Decentíssimo. Decentíssimo. Não deu águas correntes, decentíssimo.
Ah, ok. Não deu cabo no quarto como uma rockstar.
Não.
Tivoli é claramente águas correntes.
Deu cabo a minibar. Olha, vocês, enquanto acompanhavam as campanhas, iam falando um com o outro?
Cruzávamos de vez em quando.
Sim, e não diziam, por exemplo, assim, não, nem sabes o que é que se passou ontem. Não tinham esse. Foi uma coisa. Só no final é que compararam, aqui entre aspas, campanhas.
É preciso ter muito cuidado porque.
Não se pode confiar no Miguel.
É para isso. É verdade. Ele sabe que eu sou assim. Não, nós tivemos que ter um especial cuidado aqui porque. Vamos ver, eles deram-nos acesso de facto a tudo e nós temos acesso a informação que, se fosse conhecida antes das eleições, era fatal, não é?
Sim, claro.
Se os adversários soubessem das coisas antes, não é? E por isso é que há este acordo de não divulgar nada, não escrever nada antes do dia das eleições, não é? Que é uma coisa que, como disseste há bocado, nos Estados Unidos a Newsweek também fazia, não é por nada mais além disto, porque realmente. Eles disseram-nos, mostraram-nos tudo aquilo que iam dizer, a estratégia, porque é que iam dizer, como é que iam dizer. E se no meu caso, se o PS soubesse antes, tinha a possibilidade de reagir e de lhes dar cabo da estratégia toda. Portanto, nós tínhamos de estar caladinhos, tomávamos notas de tudo, sim, escrevíamos tudo e não falávamos com ninguém.
E também há pouco tempo, não é? Numa campanha eleitoral tu tens muito pouco tempo livre, não é?
Sim, para fazer, claro. Tudo, sim, eu podia falar com a minha mulher a falar com o Gonçalo. Claro.
Uma das frases que eu retive, ainda não li o livro todo, li o início e agora tenho que... Eu sei que há aqui muita história boa. Uma das frases que eu retive foi, logo no início, vocês dizem este livro não devia existir. Ainda agora já tem o livro na mão, já está à venda, vocês estão aqui a falar connosco sobre ele, mas quando vocês param para pensar, ainda pensam, pá, bolas, pá, mas nós conseguimos fazer isto. Isto aqui há uns anos era completamente impossível. E ainda vos surpreende o facto deste livro de facto existir?
Não, eu acho que uma das coisas que contribuiu para que o livro existisse é a personalidade diferente dos dois candidatos, tanto de Paulo Rangel como de Francisco Assis e de um terceiro, que é o Nuno Melo do CDS. São políticos atípicos. Paulo Rangel e Francisco Assis têm pouca aquela preocupação da imagem e do aparelho. São outsiders nos partidos deles. Uhum. E eu acho que isso ajudou muito a fazer curto-circuito à barreira que existe normalmente, não é? Aos cuidados. Aliás, eu sempre que entrava a máquina, o aparelho do PSD, as coisas correram mal, não é? Eu, na fase final, no último dia, cheguei a ser expulso de uma sala porque depois ali já quem mandava já era o PSD, já era a máquina do PSD e eles não queriam ter ali ninguém de fora, não é? Foi já na noite.
Mas isso foi contra o combinado, não gritaste nessa altura.
Não, mas eles tiveram que me levar, foram dois seguranças para me levar dali para fora, mas conseguiram. Infelizmente, não consigo.
Isso é uma imagem dantesca.
Quando é que sai a máquina do poder da movie?
Exato. Não, mas o que eu estava a dizer antes de começarmos a gravar é que, de facto, vocês criaram aqui matéria-prima ótima para os humoristas, por exemplo, e para... Eu sou fã, não sei se tu conheces, Vasco, isso já viste a série VIP com a Julia Dreyfus, uma série do Armando Iannucci, que é um argumentista que eu adoro, e é uma série sobre o que se passa, de facto, nos bastidores do poder. É muito divertida, percebe-se que ele andou a investigar, e cá em Portugal nunca houve bem uma sátira que mergulhasse assim com esta profundidade, e eu acho que o vosso livro tem comédia lá dentro ao mesmo tempo. Vocês não deixaram de, apesar de vocês deixarem as coisas acontecer e relatarem, mas há um humor por trás disso tudo, não?
Às vezes assim subestima-se a realidade em Portugal nessas coisas, não é?
Sim.
Lá fora todas essas séries têm consultores ou ex-políticos ou ex-assessores.
Sim, as pessoas estão lá dentro, sim, exatamente.
E a história base, o West Wing do Aaron Sorkin, aquelas histórias, uma enorme quantidade delas aconteceram na realidade, claro. E nós não sabemos. Ele agora no newsroom assume isso completamente, não é? Mas, de facto, usar a realidade para a ficção...
Não foi o caso.
Quer dizer, não foi o caso. Mas quer dizer, se eu fosse escrever uma série de ficção, a primeira coisa que eu fosse sobre o que fosse, não é? Fosse polícia, sobre polícias, sobre bombeiros ou sobre políticos, a primeira coisa que eu ia fazer era arranjar um ou dois consultores permanentes para me contarem histórias reais. Realmente é muito... A realidade realmente é muito melhor do que a ficção.
Do que
não
ideia que a pessoa esteja a pensar, tipo, o que é que eu hei de inventar?
Exato. Não, já aconteceu. Seja dramático ou cómico.
Tu tens aqui algumas diferenças em relação ao que acontece nos Estados Unidos.
Claro.
A nível de profissionalismo, então, quer dizer, e há aí alguns episódios que são contados no livro, é muito diferente do profissionalismo que tu tens numa campanha americana, não é? Toda aquela máquina que existe.
É muito Hollywood, não é? Lá.
Não, claro. Eu acho que deve ser verdade lá, mas que realmente sim, não tem nada a ver com o assunto, não é?
É Hollywood.
quando eu lhes perguntei, então e as tracking polls e as sondagens feitas todos, eles ficaram a olhar para mim, mas isto vai ter uma solução muito grande.
Tracking polls?
Tenho aqui um fecheiro Excel em queijo.
Antes de terminarmos esta primeira parte, eu acho que tenho que esclarecer o que dizia na letra da canção sobre os saltos altos, porque há pessoas que também estão assim, o quê?
Okay.
Estes dois senhores são da revista Sábado.
Eram
da revista Sábado. O Miguel, tu dirigias a revista Sábado naquela altura, não era? Ou não?
Sim.
Dirigias quando. E então eles propuseram-me fazer uma reportagem e há registro, vídeo, muito embaraçoso.
Nós trouxemos.
Eles propuseram e eu achei muito interessante. Eu também estou sempre a arranjar lenha para me queimar.
Claro.
Como é que é a vida de quem usa saltos altos? E então eles arranjaram saltos altos tamanho 44. Que
foi
são
difícil,
inacreditáveis, umas canoas. E eu andei durante um dia inteiro com saltos altos, enquanto a Sábado andava atrás de mim a captar qual é que era aquilo que eu estava a passar. Eu lembro que estava a fazer os contemporâneos e cheguei a ir para as filmagens dos contemporâneos com saltos altos. Agora imaginam que é aparecer ao pé de Bruno Nogueira com saltos altos, okay. E o que eu tive de ouvir.
Ok. Deixa-me só dar um abraço de melhoras ao editor de vídeo da Sábado, que desde essa altura tem muita dificuldade em dormir.
Eu lembro de ter aparecido ao pé do epá, é daquelas imagens que eu tenho de duas pessoas, do Bruno Nogueira, que simplesmente acenou com a cabeça que não, e desse grande músico e pastor batista que é o Tiago Guilul, que Sim. Eu ia entrevistar nesse dia e que não nos conhecíamos pessoalmente. E eu acho que o choque
é uma boa forma de conhecer alguém.
O choque, de, sobretudo, não tanto do lado rock and roll, mas do lado, se calhar, pastor do Tiago, ele ficou ali uns segundos a olhar para mim e a pensar: meu Deus, pá, no que é que eu me fui meter? E foi a culpa, foi de facto destes senhores,
Miguel
ou
Pinheiro,
do Miguel, que,
e o Gonçalo.
E a revista em altura.
O Miguel Pinheiro e o Gonçalo Bordal Pinheiro estão aqui connosco. Eles lançaram um livro chamado A Máquina do Poder. Eles, cada um deles acompanhou as campanhas, no caso do Gonçalo, do PS, no caso do Miguel, da Aliança de Portugal, Aliança PSD-CDS, durante a campanha para as últimas eleições europeias. O livro está já aqui na mão, já está à venda nas lojas. Vamos falar com eles mais na segunda parte do Primo, porque eu tenho uma questão, porque, aliás, eu leio já a frase em género de tease e começamos assim a segunda parte. A frase que eu li e que também sublinhei é: enquanto Paulo Rangel tentava escapar à Santa Casa, Assis tentava escapar ao centro de idosos. Vamos falar sobre isso na segunda parte do Primo, já a seguir.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Comercial.
Na Priu encontra combustível de qualidade, sempre 10 cêntimos mais barato que os preços de referência. Experimenta num dos 160 postos Priu de norte a sul do país. Priu, energias top, low cost.
Escovar os dentes, 5 minutos. Comprar o pão, 5 minutos. Beber um café, 5 minutos. Vacinar-se contra a gripe, 5 minutos. Porque só precisa de 5 minutos para cuidar de si. Vacine-se contra a gripe na sua farmácia portuguesa. Farmácias portuguesas. Se faz bem, a farmácia tem.
O melhor momento para comer pizzas é quando como mais e pago menos. É quando pago uma pizza familiar ao preço da média e uma pizza média ao preço da pequena. O meu segredo? Escolher o tamanho acima e pagar o tamanho abaixo. Telepizza. O segredo está na massa. Consulta as condições da tua loja em telepizza.pt.
Truques para esperar pelo Natal. Contar o tempo.
1, 2, 3...
E assim até infinitos.
Que seca! Não há nada mais divertido.
Natal a partir de novembro na Disneyland Paris.
Até 6 de novembro reserva a melhor oferta de inverno em hotel e entradas para os parques e aproveita até 2 noites grátis. Venha à Disneyland Paris com a sua agência de viagens.
Meu marido, quando vieres da cozinha, trazeis uma cola com gelo e limão?
Até o faria, minha senhora, se porventura não estivesse neste momento a tentar conquistar Ceuta. Divirta-se em família a recriar a história de Portugal com o jogo de tabuleiro Quinto Império. Um jogo em que pode vestir a pele de 4 grandes portugueses. Nas bancas, a partir de dia 20, de segunda a sexta, grátis com o seu Correio da Manhã.
Super fim de semana, este sábado e domingo. Iogue de morango, pack de 4 com 40% de desconto. Café Delta Moagem Universal, embalagem de 500 gramas com 40% de desconto face ao preço de mercado. Macarrão Combino, 1 quilo, apenas 65 cêntimos. Limitado ao estoque existente.
Super, super!
Lidl, mais para si.
Fazer planos é a minha cara. Estou sempre a planear alguma. Com os amigos, com a família. Adoro planear saídas, viagens. E até estou a planear ter um filho. Mas os meus planos não ficam por aqui. Felizmente para todos eles, o Banco Popular tem um seguro de saúde médios para particulares ou empresas. Planei tudo numa agência ou em bancopopular.pt. O Banco Popular é para si.
Seguro comercializado pela Médis, Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Jacob foi só o primeiro. Agora, centenas de pessoas regressaram da morte. Resurrection, a série do AXN que surpreendeu o mundo inteiro. Volta com a estreia da segunda temporada. Resurrection, segunda, às 11h10 da noite. Estreia no AXN.
Comercial.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo! Bem-vindos à segunda parte deste programa realmente incrível, mas obtuso. Nuno Marco, quem é que temos cá hoje?
Temos o Miguel Pinheiro e temos o Gonçalo Bordal Pinheiro. Bordal Pinheiro é um apelido com muita história.
É.
Tu tens que explicar qual é que é a tua relação com essa linhagem.
É fácil, é sobrinho internet e mais nada, talento zero, portanto.
É, sabes que um dos meus projetos de sonho, é daqueles que eu tenho metidos na gaveta, é uma biopic. Do Bordal Pinheiro, uma coisa que misturasse imagem real com desenhos dele e com. Epá, olha, talvez tu possas abrir algumas portas, não sei quais.
Normalmente
aqui esta do estúdio para eu sair quando isto acabar. Mas é daqueles sonhos que eu tenho, epá, eu sou grande fã da paródia de. Enfim,
é.
Pronto.
Mais um projeto que vais ter, não é?
Mais um, epá,
só sei. Só tens 300 mil.
Pronto, epá, se calhar tenho mais projetos do que anos de vida.
Epá, exatamente. A Máquina do Poder é o nome do livro que o Miguel e o Gonçalo acabaram de lançar. Eles acompanharam os bastidores da campanha do PS e da Aliança Portugal, Aliança PSD. CDS, e acabámos a primeira parte com uma frase que eu retive, que era: enquanto Paulo Rangel tentava escapar à Santa Casa, Assis tentava escapar ao Centro de Idosos. A minha pergunta é: os políticos, nestes casos, pá, uma campanha pode ser uma coisa muito cansativa, se calhar pouca gente tem noção disso, mas são poucos dias e muito intensos, acordar se calhar às 7 da manhã e acabar sabe lá Deus quando. Mas vocês apanharam muitos políticos em situação de menino mimado?
Eu quero, não quero mais.
Desespero.
Não quero mais.
Ali neste caso específico, tu tens um problema que é a força do aparelho e a pressão que o aparelho faz para que eles vão a uma série de sítios, não é? Interminável. Santa Casas, bombeiros, bandas filarmónicas, etc. Onde tu tens o poder local, não é? O aparelho faz pressão para que os políticos lá vão. Neste caso, o Paulo Rangel tinha acabado de sair de uma Santa Casa e o Assis estava...
Ia entrar.
E o Assis ia entrar num centro de idosos. E ele tem realmente este cuidado de... incomoda um bocadinho ir visitar centro de idosos cheio de câmaras e máquinas fotográficas atrás. Acha que é um bocadinho uma exploração, não é? De pessoas que estão ali, que não sabem muito bem o que é que se está a passar à sua volta e que é uma situação um bocadinho delicada. E realmente ele nesta resistiu, ele não queria entrar, não é? no centro de idosos, e teve que vir o diretor de campanha, que era até... da zona, né? Explicar-lhe as vantagens de visitar o centro de idosos, etc. Que nem sequer estaria lá nenhum idoso, aquilo era um centro de noite, eles estão lá a dormir, portanto não havia problema nenhum. Claro que depois a visita começou e acabou com uma sala cheia de idosos, né?
Começaram a aparecer.
Todos à volta. Porque o padre local, que era da Santa Casa da Misericórdia e tal, e queria mostrar o seu trabalho, queria também mostrar os idosos e acha que aquilo é bom realmente para as câmaras de televisão. E são situações um bocadinho desconfortáveis. Aqui até acabou por se abrir uma garrafa de Moët Chandon num sítio paupérrimo, não é? numa vila. Não há dinheiro para nada. E até acabou depois por se perceber um bocadinho qual era o motivo daquela visita, porque no fim o padre vai ter com o Francisco Assis e vai-lhe explicar que tem um novo projeto de um lar, agora sim não de um centro de noite, mas de um lar, e que ele gostaria de ter apoios do governo e apoios europeus, etc., e que realmente os políticos podem desbloquear essas situações. E muitas destas coisas acontecem por causa disto, não é? Pressões do aparelho para conseguirem apoios para coisas que... para obras e projetos que têm, não?
Oh, Miguel, eu vivo na TV24 dizer que, apesar dos três partidos vos terem aberto as portas e terem dado autorização para vocês escreverem tudo sem tabus, neste livro haverá muita coisa que eles não vão gostar de ler. Uhum. Eu pergunto diretamente o quê?
É evidente que acontecem... A política é sempre feita com coisas menos agradáveis, não é? E por vezes eles tomam decisões de fazer as coisas de forma menos interessante, quando se sabe, não é? Há um caso, enfim, há vários casos aí. No meu caso em especial, há dois episódios mais chatos, não é? Um deles tem a ver com, enfim, não dá muitos detalhes, mas para as pessoas não começarem a bocejar, mas foi lançado a dada altura um manifesto, uma coisa que se chamava Manifesto Nunca Mais, que era suposto ser uma coisa contra as políticas despesistas do passado. E foi apresentado como sendo uma coisa que não tinha nada a ver com os partidos, não é? Eram umas pessoas daquilo que se chama a sociedade civil, não é?
Sim.
Que se tinham juntado patrioticamente para lutar contra as políticas do passado e que queriam. Fizeram um manifesto e queriam ter o apoio de todos os partidos e de todos os políticos, desde o PSD e o CDS, até ao PS, até ao Bloco de Esquerda e quem viesse mais. E foi apresentado assim como uma coisa completamente independente. Mas estando lá dentro, eu percebi, porque já tinha ouvido uma série de conversas e depois as coisas foram-se juntando, que aquilo tinha surgido dentro do PSD e do CDS. Houve uma reunião já há muitos meses que tinha juntado toda a gente, em que eles tinham decidido que podia ser interessante ter aparecer um manifesto, que seria um manifesto da coligação, né? Mas depois, ali a dada altura, alguém teve uma ideia brilhante que foi, bom, isto, em vez de aparecer como uma coisa da coligação, se aparecesse
partidário,
nada, uma coisa que vem da sociedade civil, isto tem muito mais poder. Então fizeram uma reunião aqui na sede em Lisboa e prepararam os detalhes todos. E depois o Paulo Rangel, sempre que se referia ao manifesto, referia-se como sendo, enfim, essa iniciativa da sociedade civil, vejo que a sociedade civil está preocupada, etc, 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 essas pessoas independentes, quando não era nada disso, aquilo no fundo foi pensado e executado pelos partidos e deliberadamente criou-se a imagem de que era uma coisa independente quando não era, quando na realidade não era.
Pá, o que é sinistro ao ler um episódio desses aqui no livro é pensar, pá, quanto não haverá mais à nossa volta, começamos a ficar desconfiados com tudo.
Depois há aquelas coisas um bocadinho mais infantis também na fase final. Apareceu misteriosamente, aparece no YouTube um vídeo a gozar com o Francisco Assis. Uma coisa meio com os desenhos, meio desenhado e com
também aqui, da sociedade civil.
Também da sociedade civil. Não, que é posto entidade. Eu já não me lembro do nome, mas por um daqueles utilizadores do YouTube só com um nome assim, estranho. Né? E era uma coisa com uma música aquilo era o Je Papa Travaillé, a gozar com o Assis e com o facto dele, da primeira vez que teve no Parlamento Europeu, ter sido o deputado que deu supostamente mais faltas ou deu uma série de faltas. Então aquilo era uns 3 ou 4 minutos a gozar com ele. Pronto, basicamente. E aquilo apareceu e de repente os assessores do PC mostrarem uns aos outros aquilo, a rirem-se muito e tudo mais. E eu perguntei-lhes: isto veio de onde? E eles nunca disseram: fomos nós, não é? Mas quer dizer, é como aquela coisa do miúdo que é apanhado, não é? Já está já tirou o chupa da gaveta, não era suposto tirar, já está a tirar o papel do chupa e de repente aparece a mãe a perguntar quem é que deu isso, não é?
E tu estavas lá a fazer um desmancha-prazeres. Pois é que isto veio.
Eu fui a mãe, exatamente.
Cala-te.
Eles depois lá disseram uma frase: foi, não, mas nós nesta campanha não fizemos muito terrorismo político. Portanto, eu imagino nas outras campanhas que terrorismo político é que terá sido feito. Mas as coisas são um bocado incontroláveis.
Só expressão, não é?
Sim, terrorismo. Não fizemos muito. Não,
isto com um sorriso género Dr. No, não é? Assim, claro.
Só falta o gato.
Estarem a fazer a festinha ao gato.
Maravilhoso.
Porque isto depois é um bocado incontrolável, porque numa campanha há muita gente. Não é?
É,
há muita
claro,
gente.
Claro.
E é impossível controlar aquela gente toda, porque depois cada pessoa se julga uma espécie de mente perversa do Martin político, não é? Eu sou o Darth Vader do Martin político e vou sozinho conseguir estraçalhar os nossos adversários e não vou dizer a ninguém. E pronto, depois fazem coisas parvas, como esse vídeo, não é?
Claro.
E é curioso que eu também tinha pensado nessa pergunta. Vocês com isto acabam por conhecer aquilo que nós, como os mortais, não. Para nós, o que nós vemos é a realidade. Para nós, que é, está ali o político, está ali o candidato, está ali o vice-presidente, está ali o candidato local. Mas vocês acabam por conhecer, e lá está a expressão, o aparelho. Vocês, se calhar, conhecem os Darth Vader, os homens sombra, aqueles que têm muito poder. Uhum. E nós, como os mortais, não fazemos ideia quem é que eles são. Isso aconteceu. Há muita gente com esse poder dentro do aparelho que o comum mortal não faz ideia quem é.
Não, há muita gente com muito poder. Algumas nós já sabemos ou desconfiamos que têm, por exemplo, no PSD, o Marco António Costa.
Sim.
Não é? Que é atualmente o vice-presidente e porta-voz do PSD. De facto, o homem manda naquilo, não é? E ele entra numa sala e põe-se toda a gente em sentido, não é? Nós uma vez estávamos aqui há um problema, isto é sempre a correr, não é?
Sim.
Estamos sempre a correr, nunca dá tempo.
Por isso é que o Rangel emagreceu 30 quilos.
Não, exatamente. Não, mas a comida aquilo é uma coisa um bocado animalesca, porque nós estamos ali, vem um prato de comida, nós nunca sabemos quando é. Eu estava sempre com um olho no prato e o outro no Paulo Rangel. Mal ele mexia um músculo para se levantar, eu tinha que me levantar para me ir embora a correr, porque senão perdia o carro e estava tramado.
Claro,
não é?
Claro,
como aquele episódio do West Wing em que eles ficam perdidos no meio dos Estados Unidos. Sim. E depois têm que, para voltarem, aquilo é uma chatice, etc. Bom, então estava sempre ali num stress, vinha a comida, eu parecia que não comia aquilo, uma pessoa tinha que comer quando podia comer. Não sabia quando é que ia comer da próxima vez, quando é que ia haver tempo. Era uma coisa
muito. Olha, e comeste bem?
Muito mal, pessimamente. Okay. Pessimamente. Aquela história do lombo assado, já eu descobri também numa outra entrevista que o Gonçalo praticamente nunca comeu lombo assado, não percebo. Mas lá só se comia lombo assado, havia pessoas que já só pediam os acompanhamentos. Olha, demos só a batata, eu já não posso com essa porcaria. É a coisa mais horrível, eu nunca mais comi lombo assado desde aí. Mas quer dizer, mas nessa vez. Fomos a uma coisa do partido, por acaso, foi uma das poucas coisas a que fomos só do PSD, e nós estávamos cheios de pressa porque o Paulo Rangel, a mesa do Paulo Rangel, já estavam a jantar, e nós estávamos ali no universo, assim, já na parte final do universo, ninguém nos vinha servir e sabíamos que nos íamos embora e íamos ficar sem comer. E um dos assessores do Paulo Rangel estava ali a tentar desbloquear aquilo, mas estava lá o Marco António Costa. E como estava lá o Marco António Costa, ele já não mandava nada. Ele que tinha imenso poder quando nós estávamos o Marco António Costa. Chegava o Marco António Costa e o balão.
E ele baixava a bolinha.
E ele a brincar dizia: bom, não, mas quando ele me mandar comer, eu como. É? Pronto. Mas de facto é um bocadinho assim, não é? Agora, não há bem Darth Vaders, não é? Realmente. Nos Estados Unidos haverá, mas aqui.
Não, é tudo um bocadinho mais.
São mais
fácil. Claro. É claro que toda a gente se inquire se vai de facto haver uma máquina do poder 2, porque isto depois torna-se suficiente e as pessoas querem saber mais e mais e mais. Está nos vossos projetos fazer isto? Ou...
Nos vamos nossos está, não sei se está no dos políticos.
Vocês sentem que depois de ler isto, se calhar um próximo projeto vocês possam ter e acompanhar as próximas eleições?
E se vocês pusessem uns bigodes e umas perucas?
Eu acho que há uma questão aqui que é. Este género de trabalhos melhora a qualidade dos políticos, não é? Ou seja, obriga-os a controlarem-se mais e obriga-os a terem uma postura mais correta. E no momento em que há esta desconfiança enorme da sociedade civil, a tal, mas a verdadeira,
a genuína,
exato, em relação aos políticos, é bom os partidos políticos abrirem-se à sociedade civil para perceber que não há coisas a esconder, não têm coisas a esconder, não é? Uhum. E, portanto, eu não sei qual vai ser a reação dos partidos nas próximas eleições e daqui em diante, mas...
Mas vocês têm essa ideia? Querem fazer mais?
Eu acho que há uma grande diferença entre umas eleições europeias e umas legislativas. Eu teria curiosidade em fazer umas legislativas.
Mas aqui só um ponto que é... Nós não, e pode às vezes passar essa ideia e não é verdade. Nós não fomos para isto à procura... Dos podres,
do lado
ou a tentar...
coisa. Não, isso percebe-se.
Nem foi uma armadilha. Aliás, eu acho que este livro tem todas estas coisas más de que nós temos estado a falar e tem muitas coisas boas. Aliás, tanto Francisco Assis como o Paulo Rangel como o Nuno Melo são políticos especialmente bem preparados. E este livro permite ver as coisas boas dos bastidores da política. Ou seja, não é só o lado negro.
Isso nota-se, vocês não avançaram de uma perspectiva sensacionalista, foi de uma perspectiva de curiosidade e de como é que funciona isto e dar a conhecer
as
pessoas.
O nosso grande objetivo era, de facto, levar as pessoas e os estarmos dos dois lados ajuda, não é? Aliás, o livro abre com uma história que é contada minuto a minuto dos dois lados, não é? Que se vai passando, nós vamos passando de um lado para o outro para as pessoas verem o que é que estava a passar a cada minuto dos dois lados. O nosso objetivo era levar as pessoas para dentro dos carros, para dentro das salas de reuniões, para ouvirem as conversas deles. O livro tem muitos diálogos, não é? Ouvirem as conversas deles, saberem o que é que eles estavam a pensar, para o bem e para o mal. E eu acho que se nós fôssemos fazer aí a percentagem do bem e do que é bom e do que é mau nesse livro para a imagem dos políticos, eu acho que até ficava muito equilibrado, não é? Portanto, eu não acho que esse livro seja terrível. Eu acho que há coisas, lá está, que eles obviamente não vão gostar de ler, mas eles já sabiam disso, não é?
Claro.
Eles não são tontos, não é? Nenhuma dessas pessoas é tonta. Eles sabiam. assim como eu saberia se alguém não tivesse mais nada para fazer na vida e quisesse seguir-me durante um mês, não tenho dúvida nenhuma que haveria ali muita coisa que eu iria odiar ler. Não é? Muita.
Claro.
Algumas
claro,
até me levariam à cadeia, possivelmente. Mas, quer dizer, isso não é uma armadilha, e quem ler o livro eu acho que vai ficar a perceber também o lado bom.
Sim.
Da política, não é?
Agora, não, não é só... Talvez, com as legislativas, se vocês fazem um livro, uma sequela com as legislativas, pode ser o Terminator 2 para este, para este Terminator, ou o Padrinho 2 para este Padrinho, não é? Estamos a falar de duas sequelas que são mais épicas ainda que o original. Por isso, olha, eu estou a fazer muita força para que isso aconteça.
E tu vês aí, aliás, em algumas destas cenas desagradáveis, não é? E complicadas, não é? Como a história do aparelho, depois o padre que lhe vai meter a cunha para aprovar o lar de idosos, não é? Eles, pelo menos no meu caso, o Francisco Assis fica incomodado com isto, não é? Portanto, tu notas depois na reação, tem a parte seguinte que é a reação dele, e ele está visivelmente incomodado com tudo isto, não é? Há outra cena que é uma encenação também que existe num encontro com idosos, e que depois era suposto colocarem lá as perguntas sobre as dificuldades porque estão a passar, etc., e que está tudo muito, muito com os cortes que o governo está a aplicar, estão a passar por um período muito difícil, e depois quem vai falar são dois tipos de 50 anos que são dirigentes do PS local, não é? Pois. E que parece que são os idosos reformados, coitadinhos. E também a outra cena em que ele depois eu o confrontei com isso, ele disse que não sabia disso, não é? E o tipo, no fim, o tipo que fala, vai ter com ele e dá-lhe um grande abraço e diz: camarada, boa sorte. E ele fica não sei o que é que está aqui a passar. E de facto são cenas que o incomodam. Portanto, e apesar de haver coisas más, e há coisas más nas campanhas, há várias coisas más, mas os políticos não subscrevem todas essas coisas más que acontecem, não é? De facto, tem muita gente envolvida numa campanha eleitoral.
E isso é magnífico, é ver essa imagem tridimensional dos políticos e não apenas aquela de que eles querem é poleiro, são todos iguais. E é giro, nós vemos os homens por trás disto.
Sim.
Sim.
Os homens que fazem. Alguns dos homens que fazem a política empresarial.
Há um guia de personagens muito prático.
Que é maravilhoso. E dá para perceber, sabes o quê? Dá para perceber que eles tiveram que fazer um pequenino resumo, demasiado pequeno para cada um deles. Não temos muito mais tempo, mas falaste há um bocadinho no Nuno Melo, que é um político que dá para perceber que ele sabe muito. E eu agora leio só o resumo do Nuno Melo. Número 4 da lista e primeiro candidato indicado pelo CDS-PP, com 48 anos, é verdadeiramente popular. Não consegue andar mais 10 metros na rua sem que alguém lhe venha falar, e adora isso. Isto é verdade. Ele adora esta atenção toda.
Não, ele adora, de facto, genuinamente adora. Paulo Rangel não é? Nota-se que Paulo Rangel ter que falar com pessoas que não conhece é uma violência para ele, não é? Mas o Nuno Melo não. Quer dizer, deem-lhe uma peixeira e estão-lhe a dar o paraíso, não é? Eu lembro que houve uma visita a uma feira em que ele esteve seguramente 15 minutos. Eu sei que foi muito tempo, que eu a dada altura perdi-o, andava à procura dele, perdi-o, andei ali um bocadinho às voltas e depois, afinal, ele estava ainda no mesmo sítio, não é? Quando eu descobri. Tinha estado 15 minutos a discutir com uma feirante que claramente nunca votou no CDS, não ia votar no CDS, nunca votará no CDS. Muito especialmente odeio ao CDS, e ele esteve 15 minutos, sabendo que não ia ter dali nenhum voto.
Mas ele investiu nessa conversa,
a discutir, e chegou ao fim, olhou à volta, não é? E com um sorriso genuíno disse: espetáculo! De facto, para ele, aqueles 15 minutos foram um espetáculo. Ele adorou estar ali a discutir, a conversar. E é impressionante como é que ele, nunca tendo sido líder de um partido e pertencendo a um partido minúsculo, é conhecido em todo lado, realmente. No interior, mais interior do país. Nós uma vez estávamos numa feira, estava um homem com uma carrinha de caixa aberta a vender meias. E tinha um daqueles coisas, é no Silvio Santos, né, que tem o microfone
preso.
Então estava ali para falar. E esse vendedor não reconheceu o Paulo Rangel, só reconheceu depois, mas reconheceu logo o Nuno Melo, começou aos berros a falar do Nuno Melo, a fazer rimas que de facto rimavam. Sobre o Nuno Melo, ele realmente é reconhecido em todo lado e é uma máquina de campanha, não é? Uma máquina para arranjar desbloqueadores de conversa, por exemplo. É impressionante. E adora essa popularidade, de facto.
Eu acho que aquilo que escreves sobre o Fernando, o Francisco Assis, Gonçalo, não aconteceria com o Nuno Melo, que é a meio da campanha, o Francisco Assis teve de comprar dois pares de sapatos novos a um outlet porque os seus estavam velhos demais. Isto aconteceu mesmo? Porque era o quê? Era uma fotografia?
Não, ele realmente é despreocupadíssimo com o aspecto. De facto, é uma coisa que é para ele estar ali, estar de gravata ou não estar de gravata, tudo aquilo é para ele, ele estaria como lhe apetece, não é?
Sim.
E é um contraste gigante em relação ao António José Seguro. O António José Seguro, a maquilhadora vai ter com ele a casa para o maquilhar, para quando ele sair à rua já se lhe aparecer algum fotógrafo, claro, já está preparado, né? E então ver os dois juntos é um problema. É um contraste gigante. E há uma cena até divertidíssima, né? E aí se percebe o desprendimento que ele tem em relação a essas coisas, né? Que é, nós entramos na RTP, ele ia gravar uma coisa que eram 5 minutos sobre a Europa, né? Nem sabia muito bem o que é que ia acontecer ali, e entra na sala de maquilhagem e a maquilhadora pergunta se o pode pentear, e ele diz que sim, pode pentear, e então ela põe-lhe a cabeça de gel, né? E ele fica com o cabelo com uma popa, parece o Ken da Barbie, né? E olhou para a maquilhadora e virou-se para ela e disse: mas eu posso ter os meus caracóis de volta? E a mulher, sem saber ali o que é que poderia fazer, então acabou por entrar o assessor de imprensa, que levou-o para a casa de banho e tiveram a meter água no cabelo e a mexer na cabeça para ver se os caracóis voltavam, né? E lá saiu com o cabelo ondulado, não conseguiu os caracóis, mas conseguiu o ondulado.
Posso ter os meus caracóis de volta, é uma grande frase, sim.
É, pá. E realmente ele faz estas coisas, ele foi comprar camisas, não é? Porque sim, uma vez entrámos num sítio, não é? A sala apinhada de gente, não é? Um calor insuportável, e ele estava de blazer e de camisa aberta, porque era um encontro com jovens, não é? Então, o António José Seguro ia com uma camisa preparadíssima, que é uma camisa que eu aprendi, eu não sabia, que é um tecido piqué, que é um tecido que não absorve o calor. Portanto, não absorve o suor. Ou seja, não há manchas. Ele pode estar a destilar por baixo da camisa, que mas não aparece uma única mancha, ele está impecável.
Pois.
E coitado, o Francisco Assis estava com o blazer, tirou o blazer a meio, e a camisa ainda por cima era azul, e então estava toda a camisa toda suada. E a assessora, a diretora de comunicação do António José Seguro, olha para ele e diz: eu vou dizer pela última vez aos assessores do Francisco Assis, não há camisas azuis na campanha. E depois vai dar-lhes uma lição de como maquilhá-lo, etc. E quer dizer, são os dois assessores que são tão descontraídos como ele a aprenderem a maquilhar o chefe. Não resulta. Não
maquilharam. É todo um universo inesperado que podem encontrar aqui dentro deste livro.
A máquina do poder. Os bastidores dos três maiores partidos políticos em campanha, PS, PSD e CDS. Miguel Gonçalo, muito obrigado por terem vindo.
Obrigado, não.
Muito obrigado.
Que tudo corra bem. E já agora fazemos aqui um apelo aos candidatos Pedro Passos Coelho e António Costa. Deixem estes homens trabalhar. Isto merece uma, nem vamos chamar uma sequela, merece uma nova, um novo mergulho. Ainda por cima, o Miguel Teco, ele com pouco. Portanto, ele já nem quer lombo. Ele só quer os acompanhamentos.
Dê-lhe uma salada, o homem está feliz.
Bom, o homem está feliz. Isto de facto merece um segundo livro. A Máquina do Poder já está nas lojas à venda.
É muito informativo e é muito divertido também.
E não é, lá está, uma tentativa de busca pelos podres, nada disso. É uma curiosidade jornalística, mas que de facto merece que toda a gente leia. Miguel Gonçalo, muito obrigado por terem vindo mais uma vez.
Obrigado.
Tudo corra bem. A seguir temos a Cherry.
Vamos a isso.
Bora?
Vamos.
Quando?
É já. Um, dois, três. Já está. Olha lá entrar. Está a entrar ali.
Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
What if it rains? Raindrops on my hair. My feet soaking wet. I must be ready and prepared. What if it snows? Snowflakes freeze my hands. Whiten all the land. I must be smart enough to go through. I don't want to be caught by surprise. Yes, I'd rather hide than to be unwise. Oh, what if it rains while I'm walking downtown? Oh, what if it snows while I'm turning around? What if it rains? I walk on slippery pavements and ready for such danger. It's such a peril, won't you agree? I don't want to be caught by surprise. Yes, I'd rather
better hide than to be unwise. Oh, what if it rains while I'm walking downtown? Oh, what if it snows while I'm turning around? Oh, what if it rains while I'm walking downtown?
Olha, Marcos, sabes uma coisa? Eu fico muito feliz quando temos cá nomes consagrados e malta que já está aqui há muito tempo e canta há muito tempo e faz música aqui há muito tempo, e depois é bom para nós. Mas também é muito bom para nós quando vemos pequenas crianças, não é? Que até passaram por esta rádio, não
é?
Outrora,
é
em tempos idos, e agora chegam aqui, ai tal, e sou uma mulher que canta e canta muitíssimo bem. Quem és tu, miúda? De onde vens tu? Identifica-te. Tu apresenta-te às pessoas que estão a ouvir agora o programa Realmente Incrível, mas obtuso. Quem és tu?
Então, eu sou a Ana, há quem me conheça por Cherry.
Por Cherry.
Diz-se por aí, sim.
Sim.
E sou de Lisboa, nasci em Lisboa, há 28 anos atrás.
É uma criança!
Não, mas olha, digo uma coisa, eu dava-lhe menos. Não, não, ela não tem arte de ter 28
anos. Pois
não.
Tal como que ela tinha para aí 15.
Tal como ninguém te dá 84.
Isso,
sabes como é que é?
Também é verdade.
Pessoas que são bastante mais novas, que parece.
Pois é,
sim,
pois é.
E,
o Marco está quase morto, percebes?
Não parece, não, não parece.
Não.
Dorme em formol.
Não, ele de vez em quando cheira um bocadinho mal, mas a gente gosta muito dele.
Eu tenho ali uma espécie de matina de formol.
Sim, sim, mas continua. Está ali à rua da Escola Politécnica.
É isso, é isso. É lá que eu estou, ali no meio dos dinossauros.
Há pessoas que pagam para ver o Marco, é verdade.
Olha que giro que está.
Eu vi no Jurassic Park, mas continua assim.
Então, e eu, portanto, comecei a cantar profissionalmente há uns 5 anos. Tinha um trio acústico chamado Cherry Jam. Cantava desde pequenina, claro, mas em peças de teatro, na escola, nos escuteiros, tudo que fosse teatro e, enfim, artes de palco, digamos, eu gostava de participar. Depois, também quando entrei para a faculdade, juntei-me ao coro da Universidade Técnica de Lisboa, onde aprendi bastante, e depois comecei a levar um pouco mais a sério, comecei a pensar que seria uma boa ideia ter uma banda, ter um dueto que me pudesse levar a bares, enfim, que depois foi o que veio a acontecer, cantar em bares e em casinos, com os Cherry Jam, portanto com o Ruben Portinho e com o Nuno Barreto, em trio, e depois com outros projetos, entretanto, que surgiram duetos com músicos como o Miguel Servini, o Miguel Monteiro, etc. Até que, numa das noites em que eu estava a cantar no casino do Estoril, o Rui Ribeiro, que é o senhor que está ali, que também já tocou hoje.
Estavas a cantar no Salão Preto e Prata?
Não.
Eu gosto sempre do nome desse salão.
Sim.
Aí é só o Armando Gama, não é? Que...
Não, aí é Armando Gama, Fernando Pereira e Júlio César.
Pois é.
Okay. São os veteranos. Penso que musicais também.
Sim.
Lá férias. Pronto, e então o Rui Ribeiro encontrou-me a cantar, e mais tarde surgiu então a proposta para ser a voz do projeto que vem agora a ser o London Express.
Muito bem.
Olha, já agora. Pelo meio, há que dizer que há uma paixão pela rádio aí.
Ah, sim.
É verdade.
E além de teres trabalhado aqui, nesta empresa,
sim,
tu trabalhaste numa das minhas rádios livres, no sentido mais livre da palavra livre. Falava-se muito nos anos 80 nas rádios livres.
Sim.
Mas esta rádio existe ainda hoje. Eu já tive a honra de ser entrevistado lá na Rádio Zero.
A Rádio Zero.
Do Instituto Superior Técnico.
Exatamente.
E tu tens mesmo uma paixão pela rádio, não é?
Sim.
Que agora está meio adormecida, obviamente.
Sim, digamos que eu tenho uma paixão por comunicação, no geral. sou fascinada por comunicação e todas as suas disciplinas e o que se pode investigar mesmo a partir daí. E depois, porque não sei se pode ver, mas eu adoro falar. Desde pequenina que falo. Então tudo o que seja usar a voz, basicamente, seja falar, seja cantar, eu acabei por desenvolver.
Tu és daquelas pessoas que às tantas mandam-te calar ou não? Tipo, lá está ela.
Não, mas penso que é por pura educação. Não sei, mas não costuma acontecer muito. Mas quando acontece, fico zangada.
Mas nunca há silêncios desconfortáveis então contigo. Tu consegues manter sempre a conversa viva em qualquer ocasião.
Sim, eu penso que...
São os mais variados temas.
Sim, eu também tenho a sorte de estar geralmente rodeada de pessoas que são tão faladoras ou mais quanto eu e tão, tontas como eu sou.
Gostas de pessoas tontas?
Gosto muito de pessoas tontas.
Estás no sítio certo, minha amiga.
Estou em casa.
Estás no sítio certo. Olha, esperemos que tudo corra muito bem na tua carreira. Estás agora a começar no sentido de que o disco já está aí. O disco saiu na passada segunda-feira, certo? Dia 13?
Sim, dia 13.
Tenho a certeza que vai correr tudo muitíssimo bem. Já tivemos aqui um cheirinho de uma canção que está no disco. A próxima canção que vais cantar chama-se
Five Knives.
Mas isso só vai acontecer se passares no nosso Quiz da Morte.
Posso fazer primeiro então?
Posso fazer primeiro.
Ok.
Tenho 5 segundos para responder. Deixa-me só ver se a contagem.
5 segundos.
Está aqui, a contagem está aqui. Tem 5 segundos para... E podes pedir ajuda ao pessoal que está aí. Mas agora, rapidamente, apresenta a tua banda. Tens aí,
claro,
então.
Claro,
na guitarra.
Claro. Então tenho o Ricardo Ferreira.
Ricky, tudo bem?
Yeah. Depois temos o Rui Ribeiro. E temos a Sofia Gomes no violoncelo.
Sofia! Arranjar alcunhas para os três. Já vão lá à minha festa de anos.
É isso.
Primeira pergunta.
Ora bem, quanto custa, segundo o site do Continente, uma embalagem de 250 gramas de tomate cherry?
2,25€.
Barato.
Demasiado caro.
É barato.
Pode haver algum tomate cherry que custa assim?
Eu acho que ela foi para a embalagem de 500 gramas.
É isso.
A embalagem era 250.
É isso.
Pois foi.
Queres andar outra vez?
Pois foi. 1€ e 90 cêntimos.
Na verdade era 1,49€.
1,49€. Ok.
Ainda foi caro. Foi caro para tomate cherry.
Omna Cherry, tu nasceste em que ano?
1986.
Por acaso até acho que é o ano desta pergunta.
Meu Deus.
Falamos de Knives.
Uhum.
Em que filme da década de 80 Eddie Murphy prefere a seguinte frase?
I want the knife.
Não é um príncipe em Nova York.
Príncipe em Nova York é a tua resposta?
Ai meu Deus. Vamos te deixar.
Príncipe em Nova York é de facto um filme de Eddie Murphy da década de 80, mais concretamente de 1989, com Arsenio Hall.
Uhum.
Mas sim, aqui falamos de The Golden Child. Filme em que ele tem que salvar o menino de ouro que é raptado por Charles Dance, que faz de diabo. Hoje em dia ele é o mauzinho dos Lannisters na Guerra dos Tronos.
Não consigo conter, temos uma confidência de tema de Guerra dos Tronos.
Era agora que vocês entravam e tocavam, mas vocês não estão bem ensaiados. Esquece, não se percebe. Ora bem, terceira pergunta. Pela primeira vez, damos a oportunidade, neste num Quiz da Morte, de escolheres uma de duas perguntas para responder, ok?
Uhum.
A linha A é sobre London, atenção. Podes escolher esta pergunta. Qual foi o primeiro filme que Vasco Palmeirim viu no antigo cinema Londres, na Avenida de Roma? ou podes escolher.
Uh-huh.
Qual foi o último filme que Nuno Marco viu no antigo cinema Londres, na Avenida de Roma?
Queres o primeiro filme que eu vi no cinema Londres ou o último filme que ele viu no cinema Londres?
Diz que adivinhar um deles.
Opa, complicado.
Olha,
é que já fechou, não já?
Já, agora é uma loja do Chinoá. Ora bem, portanto, o primeiro filme que eu vi lá, até te posso orientar, foi mais ou menos em 1990, para aí, 89, 90, para aí. O último filme que o Marco viu já foi mais recente. Qual é que escolhes?
Tu provavelmente foste ver o Rei Leão.
O Rei Leão.
Não?
O Rei Leão.
Não sei, o Aladino, algo assim. Eu fui ver o cinema São Jorge.
Dou-te mais uma ajuda. Era para crianças, mas não era de bonecada.
Ok.
Ok? E era de Natal. Vá, não posso dizer mais nada.
Ai, meu Deus. Foi sozinha em casa.
Foi sozinha em casa!
Ok.
Já agora, Marco, já agora, o que é que tu foste lá ver?
A resposta, diz.
O último filme que eu vi, eu esqueci-me sempre do título do filme.
Chama-se Um Homem Singular.
Um Homem Singular.
Do Tom Ford.
Ainda não vi esse filme, acho que é maravilhoso.
É muito bom, é muito bom. Grande papel do Colin Firth, é verdade. Tenho saudades das cadeiras de Londres. Tu sentavas-te e.
Pensei que a gente tem saudades do Colin Firth.
Não estou com o Colin
há tanto tempo, pá. Tenho saudades do Colin Firth.
As cadeiras de Londres, tu sentavas-te e aquilo fazia. Caralho.
Era
incrível.
O que era incrível quando és miúdo. Porque depois é apenas chato.
Sim.
Porque depois aquelas cadeiras tornam-se antigas e tornam-se muito desconfortáveis.
Sim.
E vais para
além
lá.
Além que no início era muito suave, de facto, a descida. É. Epá, e agora no fim aquilo já estava assim meio laço os mecanismos.
Era. E se a pessoa à frente não se um dia ninguém à frente era chato também.
Pois era.
Pés na cadeira.
Mas tenho pena que não se tenha acabado. Tenho mesmo pena, sim.
Olha, coisas que acabam. Coisas começam com a tua carreira, Tiago. É muito obrigado por teres vindo.
Obrigada eu.
Que tudo corra bem. Olha, já há concertos assim que possas adiantar, assim, apresentações?
Por agora não. Estamos a trabalhar nisso.
Uhum. Alguma coisa que tu saibas, tu avisas-nos, está bem?
Sim, sim.
Porque tens uma voz lindíssima.
Obrigada.
Tens uma banda extraordinária.
É isso.
Soou muitíssimo bem.
Muito
e agora
bonito.
Então, para acabar, temos então a canção das facas. É isso, não é?
A canção das facas. Shogun.
Bem lembrado. E nós para a semana voltamos, fazemos mais primos e para a semana temos um programa extraordinário, sabias?
Não.
É verdade. Olha, pergunta ao Marco quem vem para a semana.
Quem vem para a semana, Marco?
Para a semana vem o coisinho.
Todas as semanas vem o coisinho, já reparaste?
Não, já vem o coiso.
Ah, é o coisinho.
E na parte musical são os...
Vem uma avioneta.
É isso.
Posso-me juntar a vocês?
Sim, pode juntar.
Sim.
Podes.
Ok, faço sempre o tu quiseres. Convosco, para matar
claro,
saudades.
Claro, mata as saudades da Dona Fátima à porta
isso.
E depois mata as saudades nossas também. A Cherry a acabar este primo, mas nós voltamos para a semana e fazemos mais primos. Tchau, até para a semana.
Tchau.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Talking it's so easy to let the words come out of your mouth. Flying like a flock of piercing knives. Your heart might be warm and tender, but words break through as cold as piercing knives. I wish I could into my chest are now the words I said to you.
programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Comercial. Comercial.